Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029, né, para você fazer suas observações, suas reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Manda uma mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. Temos entrevista também, né, Kátia?
Exatamente. Hoje vamos receber aqui ao vivo no programa a Claudiana Figueiredo, do SEBRAE, da Regional do SEBRAE aqui, e também a empresária participante do talk show Delas para Elas e também representante da CDL de Ilhéus, a Rafaela Comim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o evento Delas para Elas, que vai ocorrer amanhã, às 8 da manhã aqui em Ilhéus, tá? Um evento bem interessante voltado para as empreendedoras da região. Então, um evento já tradicional da CDL de Ilhéus e que tem o apoio também do SEBRAE e da Prefeitura de Ilhéus. E nós vamos falar sobre esse assunto já já. E também vocês vão acompanhar aqui a entrevista hoje. Nós temos gravadas, né? Três entrevistas gravadas que fizemos hoje pela manhã com o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, com o deputado estadual Pedro Tavares e com a secretária de Saúde, Sonilda Mello, sobre equipamentos novos para a UPA 24 horas, viu, Marcos Bezerra?
Que ótimo, hein?
Daqui a pouquinho, já já, os nossos ouvintes vão acompanhar essas entrevistas, tá? Já já. Já estamos deixando aí no ponto, viu, Marcos? Para os nossos ouvintes. E você já sabe, tá? O seu, nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, ali no centro de Ilhéus. O Nex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Anote o WhatsApp, 739-9906-8202. Esse é o WhatsApp da Margram. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa mais de 16 mil vagas de emprego e estágio abertas em Salvador e região.
Jornal Dia de Teresina. Piauí lidera a geração de energia limpa, mas transmissão é desafio para o setor.
Folha de Pernambuco, imposto de renda, veja dicas para declaração. Começa hoje, já começou aí, tá? Semana passada falamos sobre esse assunto.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Fortaleza é a terceira capital com mais varejos de alimentos.
Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal. ABC vence Laguna e vai enfrentar o América na final do Campeonato Potiguar.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, cangaço digital. Fraude bancária passa de 10 bilhões de reais.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inter é campeão invicto.
Estado de Minas e Belo Horizonte, um roubo a cada meia hora em Minas.
Folha de São Paulo, Brasil se consolida como exportador de petróleo e vira alternativa global.
O estado de São Paulo, sistema elétrico, em vez de baixar conta, Itaipu banca obra em universidade.
Diário de São Paulo, Bolsonaro pede anistia de pessoas de bem em ato no Rio de Janeiro.
Folha de Londrina, do Paraná, o UEL anuncia primeiro parque tecnológico entre as estaduais do Paraná.
Vamos de Jornal Popular, Goiânia. Base de Mabel na Câmara tem 27 dos 37 vereadores. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Hoje, a gente vai tentar divulgar algumas mensagens de ouvintes aí, mas hoje nós temos muitas entrevistas aqui para colocar no ar, vamos ter entrevista ao vivo, tá? Talvez não dê para a gente divulgar aí muitas mensagens de ouvintes, né? Mas vamos tentar, tá certo? Bem, vamos de noticiário regional e aqui a gente vai direto para Ilhéus em Destaque. Vamos falar que a UPA em 24 horas ganha equipamentos, tá? Então, a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora, porque equipamentos hospitalares são entregues aí para fortalecer a saúde pública em Ilhéus. Então, a oferta de serviços também vão ser ampliados na UPA 24 horas. Hoje, conversei com o deputado Pedro Tavares, com o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, e com a secretária de Saúde, Sonilda Mello, sobre esse assunto, que hoje pela manhã, né, a Secretaria de Saúde de Ilhéus recebeu então uma série de novos equipamentos hospitalares para reforçar a estrutura da UPA 24 horas, da Avenida Esperança e da Unidade Básica, aí, uma UBS do Banco da Vitória, que inclusive está em reforma. A entrega aconteceu no almoxarifado da Secretaria de Saúde e contou com a presença do prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, da Secretaria de Saúde, Sonilda Mello, e do deputado estadual Pedro Tavares. Esses equipamentos foram adquiridos aí por meio de uma emenda parlamentar impositiva destinada pelo deputado Pedro Tavares, e a gente vai ouvir a entrevista dele a partir de agora. Vamos conversar com o deputado estadual Pedro Tavares. Ele conseguiu uma emenda parlamentar para esses equipamentos que chegaram aqui, produtos, para atender a UPA da Avenida Esperança em Ilhéus. Deputado, fala um pouquinho dessa sua ação.
Estou aqui hoje, segunda-feira em Ilhéus, logo cedo, entregando uma série de equipamentos hospitalares que vão equipar a UPA da Avenida Esperança. Mas vai ser o nosso mandato, equipamentos esses que são fruto da nossa emenda parlamentar impositiva, que serão, já estão aqui e logo logo estarão sendo usados para melhorar a saúde da população de Ilhéus. É um compromisso do nosso mandato de trabalhar pela saúde, trabalhar pela educação, pela infraestrutura, trabalhar pela cultura, enfim, de ser um parceiro da gestão municipal. E eu queria parabenizar o trabalho da secretária Sonilda, que recebeu uma pasta extremamente complexa, que é a parte da saúde, mas com muito trabalho, com muita dedicação, ela tem tentado e vai colocar a casa em ordem, mesmo com todas as dificuldades com que essa pasta apresenta, fruto da falta de organização da gestão anterior, que entregou a saúde aqui um caos para a gestão atual, mas ela tem feito um grande trabalho, né? Um trabalho de organização, de arrumar a casa, e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer sim um trabalho exemplar na área de saúde, ofertando uma saúde de qualidade à população. E parabenizar ao prefeito Valderico, ele que tem tido um trabalho exitoso na cidade. Basta ver Valderico e você vê que existe uma mudança de postura em relação à gestão anterior. É um prefeito que vai para cima, que não foge das dificuldades, que está no meio do povo, que está aqui agora entregando os equipamentos para a UPA da Avenida Esperança, está aqui vendo o que é que precisa, está indo para Salvador comigo para que a gente busque mais investimentos. É um cara que tem feito um trabalho diferenciado, a população de Ilhéus já reconhece. Eu digo sempre que você hoje, quando chega em Ilhéus, eu dormi aqui hoje, trouxe minha mãe e minha família ontem para um evento familiar. Você chega aqui em Ilhéus e você sente já uma mudança, que Ilhéus hoje tem comando. Tem alguém que tem...
Então tá aí, né, a entrevista do deputado estadual Pedro Tavares. Nós também conversamos com o prefeito, né, eu gravei essa entrevista com o prefeito Valderico Júnior, que fala, né, sobre os desafios enfrentados pela gestão municipal, mas que mesmo assim vem incansavelmente buscando soluções para melhorar o serviço de saúde da cidade. Prefeito, terceiro mês de gestão, né, e mesmo diante aí de um decreto de emergência na saúde, vocês estão conseguindo colocar a saúde para andar.
É, exatamente. Muita responsabilidade. Um ano muito difícil, a gente costuma dizer que esse ano de 2025 talvez vai ser o maior desafio do nosso governo. E eu não tenho dúvida disso, por isso que o decreto de emergência está aí, mas a gente está trabalhando dia e noite incansavelmente para que a gente possa dar melhorias. Então temos buscado os deputados, as emendas, temos buscado os kits para poder nos ajudar, temos buscado fazer as reformas, as contratações que têm que ser feitas para que a gente possa dar fluidez e melhorar a qualidade de vida de quem interessa, que é a da população. Então nós já temos postos que já foram estendidos os horários de atendimento, nós já temos agora o início de algumas reformas que a gente precisa fazer e serão feitas nos próximos dias para que a gente possa melhorar a estrutura física e colocar os equipamentos devidos nos lugares para melhorar a qualidade de vida. Tem os mutirões que já estão sendo colocados, então a gente tem ampliado agora o desejo disso. Então já estamos construindo com as clínicas mais atendimento para a população, porque tem que melhorar de fato a qualidade de vida para todos da população de Ilhéus e todo mundo que vive nessa cidade, que precisa realmente dessa entrega. Então eu estou muito feliz, né, porque foram 70 e poucos dias, nem 80 dias chegaram ainda, e nós já estamos conseguindo evoluir nesse processo, mas muito, muito aquém do que é o nosso desejo. Eu não tenho dúvidas que com mais tempo nós estaremos nos colocando com mais serviço, com mais prestação, com mais disposição ainda para que a população seja atendida. Então, é só o desejo realmente de trabalhar mais e mais e mais para que a gente possa multiplicar esses casos e a gente possa, de fato, fazer a entrega para a população de Ilhéus.
Pois é, e a secretária de Saúde, né, de Ilhéus, Sonilda Mello, também gravou com a gente e comemorou, né, fala aí dessa chegada dos novos equipamentos. Ela comemorou essa chegada dos equipamentos e reforçou o compromisso da gestão municipal com a melhoria do serviço de saúde. Secretária, o deputado acabou de explicar para a gente aqui sobre essa emenda parlamentar impositiva que ele conseguiu para esses equipamentos, né, que vão para a UPA da Avenida Esperança. Aí ele comenta também sobre esse período, né, da nova gestão, e vocês, mesmo diante de um decreto de emergência, estão conseguindo aí colocar as coisas em ordem, colocar a saúde para andar.
Sim, com certeza. O deputado Pedro Tavares tem sido um parceiro, né, do governo Valderico Júnior. Conseguiu esses equipamentos que nós iremos utilizar para modernizar ainda mais a nossa UPA. Mesmo com todas as dificuldades, nós temos trabalhado diuturnamente justamente para ofertar à população de Ilhéus uma saúde de qualidade, uma integralidade na assistência e, consequentemente, também trazer um conforto para os nossos servidores, que são também tão responsáveis por essa assistência quanto a Secretaria de Saúde.
Pois é, então você ouviu aí, portanto, as entrevistas do deputado estadual Pedro Tavares, do prefeito Valderico Júnior, secretário de Saúde, Sonilda Mello, sobre esses equipamentos novos, né, que a UPA 24 horas recebe. Então, são muitos equipamentos, né, como aspiradores portáteis, camas hospitalares para adultos, suportes para soro, macas móveis, cadeiras tipo escritórios, seladoras, escadas de 2 degraus, ventiladores mecânicos e também a UBS do Banco da Vitória, com a unidade de saúde que está em reforma, tá? Que estava fechada, né? Desde a gestão passada, e agora está em reforma nessa gestão e vai ser reaberta. E aí essa UBS, né, ganhou um kit, tá? Que tem aí um refrigerador, um ar-condicionado, um computador, uma maca, um otoscópio e um dermatoscópio. E esses equipamentos, né, esse kit, foi, no caso, destinado pelo também deputado estadual, tá? Diego Castro, também conseguiu através de emenda, tá? Então, tá aí dois deputados estaduais, através de emendas, beneficiando aí a saúde pública de Ilhéus. Que surjam mais novidades, né, Marcos? Principalmente quando diz respeito à saúde, né?
Precisa melhorar ainda muito, né? Como o prefeito falou.
Verdade. Bem, são 12 horas e 21 minutos. Nós vamos mudar de assunto e comentar sobre a manifestação que teve hoje no centro da cidade de Ilhéus. Manifestação dos moradores dos distritos de Ribeira das Pedras, Carobeira, Castelo Novo, Aritaguá, Sambaituba, tá? Eles estavam questionando as más condições das estradas e o péssimo serviço do transporte público de Ilhéus. Estavam lá com cartazes, né? Com microfone, se manifestando. E acabou que durante essa manifestação, um professor foi preso. E aí eu já apurei aqui, entrei em contato com a polícia e com alguns manifestantes. E a polícia confirmou que esse professor foi preso por desacato, né? Então ele foi encaminhado aí à delegacia da cidade, tá? Então, também já conversei com o tenente Malharvi, que prendeu aí esse policial, né?
Esse professor.
Eu conversei com o policial, que é o tenente Malharvi, que prendeu o professor por conta de desacato, tá? Então, não foi nada demais, né? Não teve nenhuma confusão, a não ser essa questão aí. Inclusive, a polícia deixou claro, viu, Marcos, que a manifestação era uma manifestação pacífica, que todos estavam no seu direito ali de se manifestar, tá? Vou até corrigir aqui o nome do tenente, é tenente Malherbe. Eu falei errado, é o tenente Malherbe. Quero agradecer ao tenente Malherbe pela atenção. Já consegui aqui, inclusive, o boletim de ocorrência, tá? Que fala que esses policiais, que estava à frente aí da tropa, o tenente Malherbe, né, encaminhou esse policial, esse professor, para a delegacia. E a situação foi por conta de desacato, tá? Então, surgindo mais alguma novidade sobre o assunto, a gente volta a falar. E em relação aos manifestantes, foram para a prefeitura, inclusive, através de um representante da prefeitura, porque o prefeito ia receber esses manifestantes. Estou aguardando aí a resposta do setor de comunicação da prefeitura de Ilhéus sobre o que foi discutido nessa reunião, se o prefeito chegou a conversar pessoalmente com esses manifestantes ou com o representante da manifestação. E aí, espero hoje ainda no programa trazer essa resposta para vocês, que eu já solicitei ao setor de comunicação da prefeitura, tá? Então aí, a qualquer momento a gente divulga. Bem, vamos. A gente já vai preparar para acionar nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto o Marcos já prepara ali para acioná-lo, Coutinho mandou também aqui uma matéria para nós, tá? Falando sobre o combate ao tráfico e homicídios. Então, o reforço do controle da segurança e da ordem no Conjunto Penal de Itabuna é o principal objetivo da operação deflagrada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP, por meio da Polícia Penal, na manhã de hoje. As ações em conjunto com o Ministério Público da Bahia e a Polícia Militar também integram o combate aos crimes contra a vida e o tráfico de drogas na região. Então, portanto, buscas minuciosas foram realizadas por policiais penais do Serviço Ordinário do Grupamento Especializado de Operações Prisionais, GEOP, em celas e pavilhões ocupados por alvos aí dessa operação lá no Conjunto Penal de Itabuna. Inclusive, tiveram aí transferências, tá? De detentos para um presídio no oeste da Bahia, inclusive. Mas vamos acionar aí o nosso repórter, chegando com notícias para nós.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana para você também, dona Kátia. Senhor Marcos Bezerra, ótima segunda-feira, ótima semana e um excelente trabalho para você também, Marcos.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima semana para você, excelente trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que já está sintonizado, Marcos, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Setor policial na cidade de Ilhéus teve um fim de semana intenso. Saiba agora. Começando o nosso giro pela cidade de Ilhéus a bordo de sua viatura virtual. Sexta-feira, 21 horas, Arlon da Silva Cunha, que era conhecido pelo apelido de Caboclo, e ele foi assassinado no interior da sua própria casa, que fica localizada no local conhecido como Paraguai, situado no bairro Nelson Costa, na zona sul da cidade de Ilhéus. De acordo com o que foi dito, homens que ainda não foram identificados invadiram o imóvel de Caboclo e passaram a efetuar diversos disparos de armas de grosso calibre. A vítima recebeu as balas principalmente na cabeça. Testemunhas disseram que a esposa de Caboclo também teria sido atingida. Uma equipe da 69 Companhia Independente de Polícia Militar acionou o apoio do SAMU 92, que chegando ao local encontrou o Caboclo sem os sinais vitais. Ele estava sentado em uma cadeira. O caso está sendo apurado pela equipe de núcleo de homicídios da 7ª Corpim. Ainda, cidade de Ilhéus. Ontem, salva-vidas que estavam realizando trabalho na Praia do Cristo avistaram um corpo boiando na extensão da Avenida 2 de Julho, centro da cidade de Ilhéus. No momento em que os salva-vidas acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Ilhéus, do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Militar, representada pela 68 CIPM, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Ilhéus, removido após a perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica. Até o momento, a identificação deste corpo não foi divulgada. Ainda, de acordo com informações, a vítima teria sido a mesma que foi avistada nesta semana passada por um pescador. Teria se jogado no mar este homem durante a noite na Avenida 2 de Julho. Fato este que também está sendo apurado pela Polícia Civil da cidade de Ilhéus. Ontem, domingo, equipes da Rondesp Sul e da 68 CIPM apreenderam entorpecentes durante o patrulhamento tático no bairro Alto do Coqueiro, no Malhado, aqui também na cidade de Ilhéus. Durante a ação, indivíduos foram avistados vendendo drogas e fugiram, perceber a presença policial, abandonando uma sacola contendo 301 pinos de cocaína, 773 gramas de pasta base da mesma substância. O material apreendido foi encaminhado à 7ª Corpim para a adoção das medidas legais. Extremo sul da Bahia. Na noite do último sábado, por volta das 10 horas da noite, dois jovens, identificados como Moab Medina dos Santos, de 23 anos de idade, e Bruno Vinícius Santos da Costa, de 21, eles morreram após uma troca de tiros com policiais da Rondesp Extremo Sul, no bairro Nova Teixeira, na cidade de Teixeira de Freitas. De acordo com as informações da polícia, a guarnição estava realizando rondas na área do bairro quando avistou a dupla em uma motocicleta Honda Pop 100. Em atitude suspeita, ao perceberem a aproximação da viatura, os dois fugiram em alta velocidade. A situação culminou quando os suspeitos desceram da moto e abriram bala contra a polícia, que reagiu imediatamente em justa agressão. Após o confronto, os dois jovens foram encontrados caídos, ainda com as armas em punho. Mesmo socorridos com vida ao Hospital Costa das Baleias, Moab e Bruno não resistiram aos ferimentos e morreram. Todo o material foi apresentado na 8ª Corpim e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal da cidade de Teixeira de Freitas. Município de Eunápolis. Um homem de 49 anos de idade foi assassinado a tiros na noite do último sábado. A vítima, Edmilson Jesus Queiroz, conhecido como Quinho, foi atingida por aproximadamente 15 disparos de arma de fogo dentro da sala de sua própria casa. É a morte a domicílio. De acordo com informações da polícia, dois homens armados invadiram a casa da vítima e realizaram os disparos. No momento do crime, apenas a esposa de Edmilson estava no local. Após a execução, os suspeitos fugiram em uma motoca cuja placa não foi identificada. O caso já está sendo investigado pela primeira delegacia territorial da cidade de Eunápolis. Olha, um homem de 27 anos, ele morreu e uma jovem ficou ferida após um carro capotar na madrugada de ontem, domingo, na BR-367, no trecho entre Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, O acidente aconteceu próximo de um clube a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. A vítima, identificada como David Santiago de Aguiar, de acordo com a PRF, ainda não se sabe o que fez o homem perder o controle da direção do veículo. A jovem, que tem 22 anos, foi levada para o Hospital Regional de Eunápolis, onde está internada. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos ter entrevista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus, Shopping Jequitibá, Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Margram Mármores e Granitos. Só complementando já aqui a informação sobre o que falamos agora há pouco, né? O professor que foi preso por desacato. Também já temos aqui oficialmente a informação que o professor Anderson Marcelo Borges Ferreira já foi liberaram já ele da delegacia, a Polícia Civil libertou o professor, portanto, e ele nega que tenha cometido desacato, tá? Então tá aí. Inclusive, estamos aguardando aqui a nota da Prefeitura de Ilhéus sobre a reunião entre o representante da manifestação de hoje de manhã, tá? Representando todos esses moradores dos distritos que se manifestaram hoje em relação às más condições das estradas e também às más condições do transporte público, para a gente divulgar aqui para vocês. Bem, antes nós vamos conversar, a partir de agora, vamos iniciar a nossa entrevista do dia com elas, as nossas entrevistadas, a Claudiana Figueiredo, do SEBRAE, e a empresária Rafaele Comim, que também é participante desse talk show de amanhã, o Delas para Elas, e representante da CDL de Ilhéus. Primeiro, deixa eu desejar uma ótima tarde às meninas que vieram aqui falar sobre esse evento tão bacana, que é o Delas para Elas. Boa tarde, Rafaele. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM. Prazer enorme estar aqui.
Boa tarde, Claudiana. Seja bem-vinda também ao Jornal do Meio-Dia. Claudiana está em falta, viu? Nunca mais veio aqui, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
De novo, falar do prazer que é sempre estar aqui com vocês e fazer essas trocas aí maravilhosas, de trazer aquilo que nós temos aí para a cidade.
Verdade. O evento, gente, de amanhã, né? A nossa pauta sobre o evento de amanhã, né? O Delas para Elas, tá? Que é um talk show que vai iniciar às 8 da manhã, né? Então é a manhã toda ali, entre 8 da manhã e 11 e meia da manhã, vai ocorrer na Faculdade de Ilhéus, tá? E o Delas para Elas, né? Além da palestrante principal aí do evento, que é a jornalista Jéssica Senra, também vão ter participação de outras grandes mulheres que vão falar sobre vários temas, vários assuntos. Inclusive uma delas é a Rafaele. Rafaele, fala um pouquinho pra gente como é que vai ser amanhã.
O Delas para Elas, a gente já está na sua quarta edição, né, Cal? E para a gente, assim, o SEBRAE, a CDL, a Prefeitura de Ilhéus, é uma honra muito grande a gente promover esse evento, uma pauta tão importante para as mulheres. E cada ano ele vem se consolidando cada vez mais e já faz parte do calendário, né, de Ilhéus. Já faz parte do calendário da CDL, do SEBRAE também. Então, amanhã, a gente está com expectativa assim, muito grande, recebendo Jéssica Senra. Desde o ano passado, a gente já queria trazê-la e não coube na agenda dela, mas conseguimos dessa vez. E também com mulheres incríveis, maravilhosas nesse talk show.
Então, você vai estar lá participando. Sim. Quem mais?
Eu, a doutora Thaís Paula,
A Vanessa Gideon.
E
Peraí que eu vou tirar a dúvida aqui já. Só lembrando, né? A Rafaele, que é empresária, faz parte da diretoria da CDL de Ilhéus, tá? Vamos ter também a doutora Thais Paula, que é médica e trabalha nessa área de estética, né? Então vai estar lá palestrando também. A Vanessa Jadeon, que é vice-prefeita e secretária de políticas públicas para as mulheres. E também a
Alana Moura, ela é corretora. Sim. E é um mercado que tem crescido muito aqui em nossa cidade, tem uma participação muito grande das mulheres.
Verdade.
Então, vai ser muito proveitoso ter a participação da Alana Moura lá.
Interessante,
no nosso talk.
Interessante isso. A Alana, que é corretora, participar, como você bem disse.
Sim.
Nós temos muitas corretoras mulheres.
Sim, uma empreendedora da sua própria vida, né?
É verdade, né? E a CDL, além da CDL, o Sebrae está sempre aí participando desse evento tão interessante. Esse ano seria diferente, né, Claudiana?
Não podemos, Kátia, ficar de fora, especialmente porque os desafios da mulher ainda são muito grandes, né? Apesar da gente já ter aí vencido grande parte deles, né? Mas não dá ainda para a gente interromper essa fala e promover eventos voltados aí para a mulher, porque ainda temos uma longa caminhada para que as mulheres consigam aí esse direito de empreender de uma forma que seja o mais igualitário possível com o direito de empreender do homem. Tem um dado, inclusive, um dado estatístico que diz que se a gente continuar nesse passo de alcance dos direitos da mulher, a gente ainda demora 300 anos à frente para a gente conseguir trazer essa igualdade. Então, essa pauta, apesar, como eu falei, das muitas conquistas, elas ainda precisam estar presentes, porque não deixa de ter ainda muitos desafios da mulher para ela empreender, porque de uma forma ou de outra a gente ainda é submetido a muitos papéis. Na verdade, não deveria ser apenas papel da mulher, mas a gente vive ainda essa trajetória de que parte dos papéis que deveria ser divididos entre homem e mulher, pai e mãe, né, ainda não conseguimos alcançar. Então, os desafios da mulher são muito grandes. E por isso o Sebrae traz essa pauta desse gênero que ainda é subrepresentado, né? As mulheres ainda faz parte desse gênero subrepresentado, assim como uma pauta da diversidade, da pluralidade, que a gente precisa correr atrás aí para vencer essas diferenças que ainda existem.
Diga, Marcos.
Perguntar a Claudiana, a Rafaele, a questão que eu acho que é uma das principais que diferencia o homem da mulher, que às vezes dificulta a vida da mulher, é exercer a maternidade, né, Claudiana e Rafaele?
É isso. E tem uma coisa, assim, que durante os últimos anos, em favor dessa luta da mulher por essa igualdade e por essa produtividade, essa questão da maternidade, ela ficou meio que relegada a um segundo plano na vida da mulher. E não pode ser assim. Então, a gente está aqui não apenas para defender os legítimos direitos da mulher de empreender, mas dela também entender que ela tem um papel da maternidade, que esse papel é tão valoroso quanto, e que ela não precisa desistir do papel da maternidade para exercer o papel do empreendedorismo, mas encontrar esse equilíbrio, né, que é extremamente relevante, extremamente importante para a sua vida pessoal também, porque ela quer, além de dar conta de exercer essa função que é lindíssima, acho que nós nos realizamos muito com a maternidade, mas também sem perder de vista de que a gente pode atuar em outros cenários e protagonizar também outras cenas da vida que não apenas esse. Então, o que a gente busca nesses eventos e trazer como pauta para essas palestras, para esses temas, é como é que a gente trabalha essa mulher como um ser integral, né, um ser que pode ter os seus diversos papéis sem descuidar também dessa questão, desse excesso de produtividade doentia que muitas vezes a mulher é submetida a ter.
Isso, Marcos, e é importante também, às vezes a gente fala muito dos vários papéis que as mulheres têm, que ela é uma super heroína, que ela vai dar conta de tudo. E a gente tem trazido, até falei aqui da... de uma pessoa que empreende, é empreendedora da sua própria vida, né? Uhum. Então, às vezes, aquela mulher que ela está em casa cuidando do seu filho, né? Ela também está empreendendo, né? Ela está aprendendo a sua família, né? A formação de seus filhos. E com o advento da internet, elas estão conseguindo empreender de casa, às vezes até como influencer, né? Elas mostram lá a forma de cuidar do filho, a correria do dia a dia, e ela não deixa de estar empreendendo.
O cotidiano de uma dona de casa, mãe, sim, né? Sim, e está ali também.
A tecnologia favoreceu muito, exatamente, e ajuda muito a dar protagonismo a essa mulher que fica em casa.
Não conheço a Alana, que vai estar participando.
Eu pensei nisso também, Kátia. A maioria é mãe,
exato,
né?
Exato. Tem a Rafaele, tem a Vanessa Gedeonta, a doutora Thaís Paula, sim, né? Então, que tem suas vidas profissionais, mas são mães também, sim, né? Sim. Esposas. Conseguem administrar tudo isso,
muito,
né?
Muito bem.
E isso sempre me chama atenção, porque parece que... Se não me engano, acho que eu ouvi isso de Claudiana uma vez, que a mulher é multitarefas. Eu acho que eu já ouvi isso de você, sim, viu, Claudiana?
E nesse papel da mulher como multitarefas, Kátia, e por isso a gente promove o evento, cada vez mais essa mulher precisa alcançar algumas competências que é fundamental para ela ter equilíbrio. Né? Como é que eu dou conta desses múltiplos papéis, né? E sem descuidar da minha saúde, sem descuidar desse equilíbrio que eu preciso ter, uhum, entre os diversos papéis que eu exerço. E reforçando o que Rafaele coloca aqui de forma muito importante, essa questão da gente não ter que ser super heroína, de ter que ser heroína, guerreira. A gente precisa começar a desmistificar isso, né? Não há necessidade da gente ser tudo isso, não há necessidade de dar conta de tantos papéis. A gente precisa fazer escolhas. Sim. E a Jéssica vem amanhã, e aí eu já faço um grande convite para todas as mulheres da cidade de Ilhéus. Ela vem falando dessa capacidade da gente ter coragem. Coragem até para desistir de algumas coisas. A Jéssica recentemente abandonou aí o seu papel junto à TV Bahia, né?
Abandonou o jornalismo,
O jornalismo,
né?
E coragem para enfrentar e fazer aquilo que ela gosta e tentar empreender aí, não apenas por necessidade, mas também por oportunidade. Então, acho que amanhã a gente vai ter aí um conteúdo riquíssimo para as mulheres que estão enfrentando dúvidas, incertezas e que precisa desenvolver essas competências que dê a ela essa capacidade de fazer esse enfrentamento de uma forma natural, leve, fluida, né? E se permitindo até ter medo, se permitindo desistir, se permitindo uma série de questões que às vezes é tão importante quanto avançar.
E como é um evento principalmente voltado aí para as mulheres, né? Principalmente para as empreendedoras, ele é gratuito. Ainda dá tempo fazer a inscrição?
Dá tempo fazer a inscrição. Legal.
Eu vi aqui que basta entrar no Instagram da CDL de Ilhéus, né?
Sim.
CDL Ilhéus.
Tem um link na bio.
Ou tem um link lá na bio, não é isso? Ou pode ir até a loja Sebrae pela internet. E também na sede da CDL?
Da CDL também está escrevendo.
Pronto. Inclusive, mais informações, anote aí um número de telefone, que é o 99157-0025, 99157-0025. Pode falar com a Cosmira da CDL, isso, né? Isso. Ela tira todas as dúvidas, mas você, mulher que está nos ouvindo, aproveite essa oportunidade, porque é um evento maravilhoso. Já participei outras vezes, né, com outras palestrantes, e eu imagino que essa edição também não vai ser diferente, vai ser muito boa mesmo. Então aproveite essa oportunidade, porque é gratuita. Então você corre, entra, acho que todo mundo tem Instagram, né? Então entra no Instagram da CDL Ilhéus, tem um link na bio, você entra naquele link e faz sua inscrição, não é isso, Rafael?
Isso mesmo.
Então a mulherada tem que aproveitar, né, Marcos?
Com certeza. Vai ter por lá exemplos, né, de vida para as pessoas que vão contar suas histórias para as mulheres. Né?
Com exemplos certeza. Inspiradores, né?
E inspirar para transformar, né?
Exato.
A gente teve um festival agora, um dos maiores festivais de criatividade do mundo, né? Que é o Salt by Salt, ou SWSX, que aconteceu em Austin, no Texas, agora, essa semana passada. E uma das competências que foram mais trabalhadas lá é a competência que a gente precisa ter de continuar aprendendo. Essa talvez não é mais você ser especialista em uma determinada coisa. Então, mulherada que nos ouve aí, vamos para lá, vamos todo mundo junto, porque se você quiser estar à frente do mundo dos negócios ou de qualquer área que você deseja empreender, é necessário que você desenvolva em você essa capacidade de continuar aprendendo. Então, todo evento é a oportunidade de você desenvolver uma habilidade, ter histórias inspiradoras. O evento está lindo, está muito especial. As mulheres que estão lá partilhando, como a Rafa, que eu sou uma profunda admiradora, sou fã, né? Além dela, ainda tem outras mulheres que vão contar aspectos importantíssimos para você desenvolver em você algumas competências e se inspirar para fazer essa grande transformação na sua vida.
Eu costumo falar, Kátia, que o empreendedorismo feminino, ele ainda é um pouco solitário. Então, quando a gente encontra uma rede de mulheres que está lá para te inspirar, para falar, para mostrar o seu, como foi sua vida, né? Então, eu acho que elas precisam aproveitar. Seja aquelas mulheres que já são empreendedoras, seja aquelas mulheres também que querem empreender, que têm vontade. Então, eu costumo falar que é um cavalo selado que passa assim na sua frente correndo, que você tem que estar pronta para subir nele. E aí, você precisa estar preparada. E eu creio que esse evento amanhã é uma forma delas se prepararem e é uma forma delas se inspirarem.
Então aproveita, tá, mulherada? Você que ligou o rádio agora, pegou a entrevista pela metade, quer participar, a inscrição é gratuita. Entra aí no Instagram da CDL Ilhéus, CDL Ilhéus, tem um link lá, tá? Onde você vai fazer a sua inscrição. Então aproveita essa oportunidade, porque realmente, mulheres admiráveis, com grandes histórias e muita informação importante. Pra gente, viu? É, eu não vou perder, vou estar lá ligada em cada palestra.
Legal demais.
Eu quero agradecer muito a você, viu, Claudiana, que o Sebrae está sempre trazendo aqui eventos importantíssimos. Estão vindo outros, aí a gente marca outra entrevista, né? E agradecer também a Rafaele, tá? Obrigada, que veio aqui falar sobre esse evento tão interessante. Obrigada, meninas.
Eu que agradeço. Agradeço como pessoa, como Rafaela. Agradeço também pela CDL a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Marcos. Obrigada, Kátia. Obrigada, Gabriela FM. Ai, foi um bate-papo tão gostoso, né?
Parece voltem
que
estamos
na sala de casa.
É. E são vagas limitadas, viu, mulheres? Sim. Então, corram, porque a gente está nas últimas vagas e, infelizmente, o espaço não vai permitir a gente comportar mais do que o tal previsto. Então, não perca essa chance, corra e faça a sua inscrição.
Então, corre, participem Delas para Elas amanhã às 8 horas no auditório da Faculdade de Ilhéus. Então, se você correr e fazer a sua inscrição, você vai participar.
Obrigado, Claudiana Figueiredo. Obrigado, Rafaele Comim. Viu? Sucesso, mais sucesso para vocês.
Até amanhã, meninas.
Até amanhã.
Bem, vamos acionar novamente nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida
Bahia!
Pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Começando nosso giro em relação a todo o estado da Bahia. Sudoeste baiano. Um homem de 39 anos de idade. Ele foi morto a tiros na madrugada de ontem, domingo, no bairro Cidade Nova, na cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas. Adriano Santos de Jesus, conhecido na cidade pela alcunha de Martelo, foi alvejado durante a madrugada e tomou sem vida em via pública. A vítima estava sem camisa, trajando short preto e um boné preto, além de estar calçado com a sandália de borracha. Equipes da Polícia Civil e Militar estiveram no local com os peritos do Instituto Médico Legal e providenciaram o encaminhamento do corpo de Martelo para a necrópsia no Instituto Médico Legal. A motivação e a autoria do crime de Martelo estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial de Jequié. Ainda, violência no município de Jequié, Cidade Sol da Bahia. Quatro homens morreram após um confronto com policiais militares na noite do último sábado. Segundo informações da Polícia Civil, a troca de tiros ocorreu após os agentes receberem denúncias de homens armados no residencial Mandacaru 1. Durante o deslocamento até o local, que tem difícil acesso e vegetação densa, os policiais encontraram os suspeitos. De acordo com a polícia, os homens que resistiram à prisão e abriram fogo contra os agentes de segurança foram identificados como Anderson Medalha de Souza, 36 anos, Giovanni Nascimento Silva, de 34, Lucas Jesus Souza, de 18, Gabriel Souza, de Jesus, também 18 anos. A polícia informou que eles ainda foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram aos ferimentos. Município de Itambé, após longa calmaria, Itambé voltou a registrar um homicídio na cidade. Um homem, identificado como Fábio de Oliveira Pacheco, 39 anos, ele foi alvejado a tiros às margens da BA-263, próximo ao posto de combustíveis. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, apenas atestou o óbito do homem, que já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal resguardaram a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Eles realizaram a perícia e remeteram o corpo para o Instituto Médico Legal de Itapetinga. As autoridades policiais já identificaram o autor, que fugiu do local após o crime, e as diligências continuam em andamento para apreendê-lo. A ocorrência foi registrada no plantão ordinário regional da 21ª Corpinha em Itapetinga, onde foi aberto o inquérito para investigar o caso. Recôncavo Baiano, município de Santo Antônio de Jesus. Antônio Carlos foi assassinado da tarde do último sábado e, segundo o que foi apurado, a vítima sofreu múltiplos ferimentos. Antônio Carlos foi golpeado com a faca no peito esquerdo e nas costas. Além disso, recebeu uma forte paulada na cabeça, no lado esquerdo, acima da orelha, o que resultou em um corte profundo e que fraturou seu crânio. O rosto também apresentava lesões graves, com ossos quebrados entre o olho e a boca do lado esquerdo. A motivação do crime está sendo apurada, mas a polícia militar prendeu na tarde de ontem, domingo, o suspeito pelo homicídio de Antônio Carlos. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime. O homem foi localizado na zona rural do município de Conceição do Almeida. O suspeito foi encontrado após denúncias indicarem que ele estaria bebendo em vários bares da região. O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus para a adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil segue investigando a motivação do crime. Um vaqueiro de 20 anos, ele morreu vítima de acidente de moto. O jovem Wesley Muriel do Santo Silva era popularmente conhecido como Galeguinho. Tinha 21 anos de idade. Galeguinho morreu na madrugada de ontem, domingo, após um acidente de moto na estrada de Sanharol, zona rural do município de Filadélfia, município do norte da Bahia. De acordo com informações, o acidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã, quando a vítima ia trabalhar, ia tirar leite de vaca, e sua moto colidiu em um buraco e em seguida acabou colidindo com um barranco. O SAMU foi acionado, mas os socorristas constataram que o jovem já estava morto. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do DPT de Senhor do Bonfim, responsável pela perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Agora, município de Feira de Santana, um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros ontem, domingo, no distrito de Maria Quitéria. A vítima, Daniel Barbosa Souza, foi encontrada sem vítima em uma área de mata. Devido à dificuldade de acesso ao local, os agentes precisaram realizar buscas a pé até encontrarem o corpo do jovem, que apresentava múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo na cabeça. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, e a Delegacia de Homicídios foram acionados para realizar os procedimentos periciais. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O homicídio já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi, ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, com Kátia Gomes, e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Um abraço mesmo. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia. 1h03, tá? Então não podemos estourar mais o tempo aqui. Então queremos agradecer a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas, Shopping Jequitibá completo para as suas compras com segurança e conforto, Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Marmoraria Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, rua Dom Pedro II, 42, Centro.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.